acho que vai dando sinais de uma diminuição ou de um equilíbrio nessa tensão, né? E aí, aqui, mesmo não sendo, é claro que existem vários pontos, né? O último sínodo agora, muitos pontos foram tocados, né? Muitas questões foram tocadas relacionadas a essa tensão, né? E o Papa Francisco foi dando sinais de qual era o posicionamento da Igreja, né? O Papa Leão XIV dá continuidade a essa reflexão, a essa discussão de valorização, de protagonismo e de defesa da dignidade das mulheres. Nós temos um caminho muito longo a percorrer, viu, Márcia? Mas hoje que eu quero dizer que um ponto que diminui esse nível de tensão é você contemplar. Eu, por exemplo, moro numa paróquia que tem seis comunidades missionárias. E dessas seis comunidades missionárias, todas são coordenadas por mulheres, né? Várias pastorais coordenadas por mulheres. E várias pastorais que, quando são coordenadas por homens, as mulheres estão ali trabalhando lado a lado, fazendo junto, fazendo acontecer, apresentando estratégias, né? Então, na educação, colégios, universidades, serviços sociais, coordenados, dirigidos estrategicamente e profissionalmente por mulheres, né? Tantos outros postos, na política, na economia, né? Na arte, na cultura, conduzido por mulheres, né? Então, assim, a cultura, o profissionalismo, a intelectualidade, a capacidade técnica das mulheres é algo que a gente não precisa nem ficar falando. É um protagonismo em evidência.
Oh, é perfeito. E a gente vai fechar com chave de ouro com essa sua frase, Irmã Grácias. E eu quero agradecer, né? Hoje a gente está com essa edição especial pela celebração do primeiro ano de pontificado do Papa Leão XIV. E lhe agradecer mais uma sua participação. Um grande abraço, irmã, brilhando aqui na Voz das Mulheres. E Isa diz que ela é moldada no caráter e sabedoria da irmã, que isso influencia na vida dela, desde a infância até toda a vida. Que bom! E muito obrigada a todos que participaram. Um grande abraço, irmã Grácia.
Mas é só um segundo. Como eu sou pesquisadora em avós e idades, na relação a avós e netos, eu quero deixar um abraço muito especial para as avós que cuidam dos netos, que orientam seus netos e que impulsionam seus netos e suas netas meninas para o mais. Meu abraço muito especial.
Eu agradeço como vó também de meninas. Até uma próxima, irmã. Vamos tirar uma foto rapidinho, Marquinho, dá tempo?
Pode ir lá para lá.
Rapidinho uma foto. Pronto, e assim eu me despeço, agradecendo aos ouvintes pela audiência, pela paciência. Amanhã a gente vai falar sobre igualdade salarial. Vem a Luísa Braga com o passaporte. Fique com Deus e até amanhã.
Você ouviu pela Cardeal FM a Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça. Até o próximo programa.
Uma menina de ser feliz ou sofrer, com quem eu faça calor. Jogos desses, mais ou menos. prove ao certo qual é o meu sabor. Ouça meu peito agora, venha compor uma trilha sonora para o amor. Eu gosto de ser mulher que senti o lado quente do ser e canta mais docemente.
Passaporte com Heloísa Braga. Passaporte, passaporte. Oferecimento Air Europa. Heloísa Braga.
Como é bom ter você na nossa companhia através da Rede Excelsior de Comunicação para mais uma edição do nosso programa Passaporte aqui na Excelsior FM, também na Cardeal FM. Estamos também através do YouTube, entre lá, Rede Excelsior ao vivo, porque hoje eu converso com o jornalista Vinícius Arnaud. Ele é produtor e apresentador do quadro Agenda do Papa no programa Entre Amigos e programa Vida e Fé, aqui na nossa Rádio Excelsior. Também apresenta o podcast Voz e Missão, criador de conteúdos digitais. Vamos tratar de um tema super bacana. Estamos nesse momento de comemoração de um ano do Papa Leão XIV no Vaticano, frente a esse pontifício do Papa. E queremos saber das viagens do Papa, para onde o Papa vai, quais são os propósitos dessa viagem, o que o Papa tem colhido nessas viagens que ele faz, no sentido de evangelizar, né? Nós sabemos que a missão do Papa é uma missão que busca paz. O Papa tem se posicionado de uma forma muito mansa, mas de uma forma muito firme, frente ao Vaticano, e trazido para a gente missões e reflexões, né, muito pertinentes para esse mundo tão conturbado que a gente está vivendo. Bom dia, Vinícius, que prazer ter você aqui no programa Passaporte. Tudo bem?
Tudo bem, Heloísa, um prazer todo meu. Boa tarde, bom dia para todos vocês da Rádio Excelsio FM 106.7 e Rádio Cardeal FM 106.1. É um prazer estar aqui neste especial 106, falando sobre as viagens apostólicas do Papa. É um itinerário imperdível e também muito profundo, de grandes experiências e significados, Heloísa.
Ô Vinícius, quais são os propósitos reais das viagens do Papa? Como é que esses roteiros são traçados e por quê?
Olha, Heloísa, assim, o Papa Leão XIV, ele pretende, nessas viagens, conforme ele falou em algumas entrevistas, em voos de volta, principalmente na visita que ele fez à África, o Papa disse que o propósito principal é o anúncio do Evangelho. Então, constantemente, Leão XIV, ele é indagado por jornalistas sobre esse propósito, alguns encontros que ele faz, mas ele também tem propósitos ecumênicos, de diálogo com outras religiões, com membros da igreja, em prol da unidade, né, entre cristãos. Então, ele tem seguido esse itinerário de, por exemplo, a sua primeira viagem apostólica foi em comemoração dos 1.700 anos do Concílio de Nicéia. Então, ali ele fez um encontro ecumênico. Também fez a viagem à África, onde passou por alguns países, inclusive a Argélia, que é a terra de Santo Agostinho. Então, ele tem essa questão de visitar esses países. Sempre uma marca do Papa Leão XIV, tanto pregar a paz às nações, como também dialogar com essas nações. E é uma grande marca dele também, é uma definição de doutrina. Ele tem definido muita doutrina nos seus discursos, na sua forma de pregar o Evangelho.
Ele, quantas viagens ele já fez até agora? Ele tem um ano, né, à frente como Papa, né? Apenas um ano, e já tem caminhado bastante, né, Vinícius?
Sim, sim, ele tem feito inúmeras viagens apostólicas. O Papa Leão foi eleito em 8 de maio de 2025, e de lá para cá ele tem feito inúmeras viagens apostólicas. A primeira viagem, como eu disse, foi por ocasião dos 1.700 anos do primeiro Concílio de Nicéia, e que ele fez uma peregrinação a Isnik. Então ele viajou ali na Turquia e viajou no Líbano, também fazendo inúmeras visitas, visitou mesquitas, visitou também locais arqueológicos, né? Igrejas antigas. Então a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre esse itinerário do Papa, né? Na Turquia e no Líbano. Também o Papa fez uma pequena visita a Mônaco. Foi importante que ele dialogou com Mônaco, uma realidade diferente desses países como Turquia, Líbano e África. Mônaco é uma cidade rica, né? Então, quando o Papa visitou o Principado de Mônaco, ele pregou sobre a necessidade de um país rico poder ajudar os países mais pobres. Também fez uma viagem apostólica à África, onde visitou 4 países, né? A Argélia, visitou também o Camarões, visitou Angola e Guiné Equatorial. E tem muitas outras viagens que o Papa Leão pretende fazer aí, está no roteiro à vista dele.
Em quanto tempo ele define um destino e programa essa viagem?
Olha, ele programa essa viagem, geralmente, se a gente for olhar na sala de imprensa da Santa Sé, sempre antes, né? 2 meses antes, sempre a Santa Sé, ela divulga todo o itinerário.
Quer dizer, isso deve rolar, essa programação, esse planejamento deve vir antes, né? Para divulgar.
Vem antes, sim.
2 meses. Deve ser muito cuidadoso, tudo muito atento, né? Porque não é uma viagem de um turista comum. Ele viaja com propósitos muito bem definidos, né, Vinícius?
Com certeza. Quando todo a Santa Sé, o Vaticano, decide a realização da viagem, sempre tem um significado. A primeira viagem dele apostólica não foi à toa, porque foi não somente por ocasião desses 1.700 anos do primeiro Concílio de Nicéia, mas também foi toda uma preparação e todo um anúncio durante o Jubileu da Esperança do ano passado,
Foi.
O Jubileu da Esperança, que o Papa ele foi sempre anunciando nos seus discursos sobre essa necessidade de viajar à Turquia e ao Líbano, e falando também sobre a importância do diálogo ecumênico, da importância entre a unidade entre os cristãos. Isso já vem também de Papa Francisco. Papa Francisco também já tinha, já trazia para toda a sociedade e a comunidade católica essa importância de estabelecer o diálogo ecumênico. E o Papa Leão XIV ele vem reforçando, né? Então também promover o diálogo, promover a unidade entre os cristãos. Então foi todo um preparo ali durante o Jubileu da Esperança e vários discursos. O Papa trouxe esse anúncio dessa viagem. Então, com certeza, a escolha desses itinerários possui significado.
Ô Vinícius, ele passa, pelo menos para mim, uma sensação, assim, um sentimento de que é uma pessoa muito tranquila, mansa, mas ele, nessa guerra, naquele diálogo, sim, naquele evento com o Trump, ele se posicionou de uma forma muito firme, com uma clareza muito grande sobre o propósito da Igreja Católica, né? E eu confesso que ele ganhou ali minha admiração, porque eu gostei muito da posição dele, da firmeza em defender a paz, em defender o diálogo, de dizer não à guerra, né? Ele foi muito claro. Qual é a sua visão, que é estudioso sobre isso, desse episódio?
Olha, veja bem. Quando o Papa Leão ele foi eleito, e eu estava até aqui na Excelsior, substituindo na época João Victor no Pega Visão, enquanto João Victor estava em Roma, né, no Vaticano, acompanhando todo o conclave. Então, assim, quando veio esse nome Leão, primeiro que eu gosto desse animal, né, Leão, a simbologia de um leão, né? Ainda mais nos tempos de hoje, porque o leão... Ele é um animal silencioso, mas na hora que ele ruge, ele assusta. E ele impõe aquela firmeza, né? Então, Jesus ele tem essa simbologia do leão, também o leão de Judá, mas também com o cordeiro de Deus. Então, o Papa Leão ele trouxe bem esse arquétipo, tanto da mansidão, de falar pouco, a elegância com que ele falou, achei muito importante.
Elegante.
Ele foi muito... A palavra certa é isso. Ele foi elegante ao falar.
E nem rendeu muito o papo depois, né? Porque ele botou um ponto final na história.
Ele botou um ponto...
Posicionou de uma forma belíssima.
Belíssima, de uma forma firme, conforme você também falou. Mas também, assim... acredito que o Espírito Santo, aí trazendo para o lado católico, né, nossa visão religiosa, o Espírito Santo trouxe ele para o momento certo, porque o Papa Francisco...
Inspirou, né?
Ele veio num momento, Papa Francisco, que a igreja precisava... A gente precisava olhar para a igreja de uma forma... A simplicidade da igreja. E agora, num momento de tantos conflitos, e o Papa Francisco vinha já debilitado, não poderia enfrentar essas questões, né, devido à sua saúde, Papa Leão XIV, ele veio com... É um Papa relativamente jovem, né, jovem. 70 anos, mas ele tem uma boa saúde, ele fazia muita musculação, né, atividade física, então ele tem uma saúde ainda em dia. Então, assim, não somente física, mas uma fortaleza espiritual de dizer... E também de responder às indagações dos jornalistas que perguntaram constantemente, sempre que ele trazendo com propósito as viagens, ele trazendo o propósito de anunciar o evangelho, de falar das questões espirituais. Geralmente, os jornalistas, eles tendem, a imprensa, né, mundial, a fazer perguntas que toquem nesses pontos políticos, os pontos que geram, de certa forma...
Polêmica, que dão manchete.
Dão manchete, sensacionalismo. E ele soube responder de uma maneira que não rendeu.
É.
Porque uma impressão, uma crítica que eu digo aqui, Heloísa, Não é uma crítica destrutiva ao Papa Francisco, porque é uma visão que eu tinha a respeito do pontificado, que o Papa Francisco ele respondia as questões, mas para a imprensa deixava muitas brechas. Então, às vezes, gerava...
Rendia, né? Rendia.
Acabava rendendo muitas questões, que às vezes o Papa Francisco não falava determinado ponto contra a doutrina da Igreja, mas a forma como a imprensa pegava e às vezes recortava aquela situação ou fala do Papa Francisco, a imprensa jogava de uma maneira que dava uma outra conotação e uma impressão em relação ao Papa Francisco que não era correspondente àquilo que ele era de fato. Mas o Papa Leão, ele responde deixando tudo claro de maneira mais sucinta. Eu acho que é uma diferença que eu vejo em relação ao Papa Leão e ao Papa Francisco. Não trazendo que um é melhor do que o outro, mas o Papa Leão tem essa característica mais evidente e traz justamente para o foco das viagens apostólicas a importância do porquê ele está indo para aquele país. Determinado país naquela circunstância. E dessa forma, a mídia não procura entender, né? A importância.
É recado curto e grosso, como a gente fala, né? Ele é direto.
Ele é
vai
direto.
Ao ponto, né?
Mas
vai ao ponto.
De uma maneira tranquila.
Tranquila. Ele passa isso muito claramente. Vinícius, eu preciso chamar o primeiro break comercial.
Sim, sim.
E eu tenho aqui uma série de perguntas a lhe fazer, inclusive sugeridas aqui pela nossa coordenadora, Patrícia Tosta. Eu volto em instantes com você, tá bom?
Okay.
Não saia daí, minha gente. Que papo bom. Até já.
Rede Excélsior, da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Muitos estão buscando seu destino e outros são destinados a buscar os que encontram suas raízes e os que vão para enraizar. Há maneiras de ir à Europa, mas não tantas de voar. Porque voar é parte do seu destino e isso vai te libertar.
Brisa, sol, terra e mar te esperam na costa do Sauípe. Você não precisa de férias para curtir o paraíso. Coloque os pés na areia, encante-se com o espetáculo da natureza. Se delicie em um resort all-inclusive, pertinho de você. A Costa do Sauípe é sua e tá pronta para te receber. Costa do Sauípe, Bahia de verdade.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Preparado para uma festa junina inesquecível? Forró da Sagrada, dia 30 de maio, a partir das 16 horas, na Capela da Sagrada Família, no Garcia. Vai ter comidas típicas, bandas de forró, reza de Santo Antônio e muita diversão. Adquira seu ingresso, concorra
concorra a um balaio junino e ajude na reforma da nossa capela. Forró da Sagrada. Não perca! Mais informações e ingressos na Secretaria da Capela ou ligue 4009-6612.
Brisa, sol, terra e mar te esperam na Costa do Sauípe. Você não precisa de férias para curtir o paraíso. Coloque os pés na areia, encante-se com o espetáculo da natureza. Se delicie em um resort all-inclusive pertinho de você. A Costa do Sauípe é sua e está pronta para te receber. Costa do Sauípe, Bahia de verdade.
Muitos estão buscando seu destino e outros são destinados a buscar. Os que encontram suas raízes e os que vão para enraizar. Há maneiras de ir à Europa, mas não tantas de voar. Porque voar é parte do seu destino e isso vai te libertar.
Estamos apresentando na Rádio Excélsio e Cardeal FM, Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Heloísa Braga.
Estamos de volta. Hoje eu converso com o jornalista Vinícius Arnaud. Estamos falando de um tema extremamente interessante e tenho certeza que mexe muito com sua curiosidade, que é sobre as viagens do Papa. Para onde ele vai? Que propósitos ele tem quando escolhe um destino? O que, que ele tem colhido nessas viagens que ele tem feito? Vinícius, eu tenho aqui uma série de perguntas sugeridas pela Patrícia Tosta, coordenadora da Rede Excélsio de Comunicação, da programação da nossa rádio. Uma delas é como o Papa utiliza as viagens para mediar conflitos, como as tensões no Líbano e na Terra Santa.
Não. O Papa Leão XIV, ele, nos seus discursos constantemente, ele traz essa mediação, que não somente nas suas viagens, mas ao longo de todo o seu pontificado, nos seus discursos, quando ele, por exemplo, recita a oração do Redinacelli na Praça de São Pedro, aos domingos, ele anuncia essas viagens e ele fala constantemente, é uma marca do Papa, sobre a sua preocupação com os conflitos que ocorrem nessa região, principalmente na região de Gaza, Israel, que ele, quando ele chegou, tinha essa questão da guerra de Gaza, Israel, agora é Israel, Líbano, né? Hezbollah, Estados Unidos, Irã. Então, geralmente, o Papa, quando ele é perguntado também durante o voo, quando ele está indo até essas viagens, ele é questionado constantemente sobre a guerra, conforme ele mesmo disse, né? Aquela fala de Trump, que dizimaria toda a nação iraniana como um ultimato, o Papa classificou aquelas falas como inaceitáveis. Então ele sempre traz esse discurso contra a guerra, ele pede pela paz, contra a política armamentista, e gosto de reiterar que o Papa assinou com o patriarca Bartolomeu I, durante sua viagem à Turquia e ao Líbano, uma declaração conjunta pela unidade entre os cristãos. Porque o patriarca Bartolomeu I, ele é justamente um cristão separado da Igreja Católica. Então, assim, há essa preocupação da Igreja Católica, do Papa Leão, em estabelecer essa unidade, esse diálogo, em se ater àquilo que nos une, que é a fé em Jesus Cristo, as diferenças que podem ocasionar conflitos, muitas vezes são deixadas um pouco de lado e a gente se une naquilo que a gente tem em comum. Então, o Papa Leão, ele sempre traz isso, a importância do diálogo entre os cristãos que estão separados.
Então, ele tem tido avanços nessa questão de guerra, Vinícius?
Acredito que sim, porque o Papa Leão, aí fora um pouco da viagem, ele recebeu o secretário de Estado Marco Rubio, né?
É.
Então, ao receber essa visita...
Secretário de Estado americano. Tá,
Dialogaram de um modo que... Também o Papa, ele agiu com firmeza com Trump, mas ao mesmo tempo que ele agiu com firmeza, ele também disse, ele se abriu ao diálogo. E também de dizer, não quero discutir...
Ele flexibiliza, né? Ele abre espaço para o diálogo, né? Isso é muito interessante.
Ele abriu espaço para o diálogo, de modo que, de dizer assim, não quero briga.
É.
Foi o recado que ele deu, foi esse, não quero briga, estou aberto ao diálogo, proposto também soluções, e ele disse também na sua viagem, soluções justas. Isso que é importante destacar, porque muitas vezes, ele foi questionado sobre a questão do Irã, do armamento também, o Irã, porque se o Trump colocou ele como um defensor, como se fosse defensor também, do Irã se armar, mas isso não condiz com... É uma crítica do presidente americano que não condiz com todo o discurso do Papa Leão XIV, que sempre prega pelo desarmamento. Ele fala muito da questão da política armamentista que há no mundo atual, que agrava as situações de guerra, e ele constantemente tem dito isso, essa necessidade de se desarmar. Tanto é que o seu, digamos assim, slogan, né, sua frase de impacto desde o seu primeiro dia de pontificado é por uma paz desarmada e desarmante. Então esse é o grande marco do Papa Leão, e ele vem trazendo essa mensagem em suas viagens, essa conscientização nas viagens. E falando também na necessidade de propor soluções justas. Não pode a questão do Irã também se armar como tem se armado em relação a armas nucleares, mas para solucionar isso é necessário buscar soluções justas e não buscar soluções que vão atacar os inocentes. Então eu vi nele uma preocupação referente aos inocentes e também um alinhamento a um conceito de guerra justa, que é um conceito de Santo Agostinho. Santo Agostinho elaborou esse conceito, inclusive o Papa Leão é um agostiniano. Então esse conceito de guerra justa é justamente vir a calhar com esse momento, de que para haver uma reação, uma guerra que seja justa, antes de uma guerra literalmente justa, é necessário haver tratativas de diálogo exaustivas, tratativas de paz exaustivas, uma busca intensa por diálogo. Então não é chegar, vou lá atacar e atacar inocentes. Pelo contrário, toda ação que requer um uso de força militar, ela deve visar a proteção dos inocentes. E não foi isso que ocorreu quando o presidente Trump argumentou que atacaria o Irã. Então o Papa ele tem constantemente trazido isso, essa questão para as pessoas, né? Se desarmarem, não somente em questão de armamento físico, né? Mas também o armamento da língua, também do coração, o armamento do espírito.
E às vezes mata até mais, né, Vinícius?
Exatamente, é o que é o início. Jesus Cristo falava, né, que o pecado começa no coração, no pensamento. E aí Papa Leão ele sempre traz em seus discursos essa busca pelo diálogo, essa capacidade de contornar as situações.
Ô Vinícius, eu queria falar com você sobre essas viagens do Papa. A gente sabe que ele tem uma importância... Não, primeiro que é líder da nossa igreja, ponto. Né? Então ele tem uma missão religiosa muito clara, definida, e ele tem... O Papa Leão XIV tem colocado isso de uma forma muito clara, muito firme. Mas as viagens, além desse propósito de levar paz, também deve ter, na minha visão, e eu quero ouvir você sobre isso, o propósito de evangelizar, de chegar às minorias, de estar junto às periferias, de ouvir a demanda do povo, do seu rebanho, né? Como é que o Papa consegue, Vinícius, equilibrar a sua missão política, a sua missão religiosa e o propósito da Igreja de evangelizar?
Olha, o Papa Leão, ele, durante essas viagens apostólicas fora do país, mas ele também fez algumas visitas pastorais dentro da Itália. Então, ele faz aquilo que o Papa Francisco promoveu, né? Que é a Igreja em Saída. Então, o Papa, ele visita as comunidades, visita os asilos, ele visita e anunciando sempre essa mensagem de paz e também de conversão.
Em todas as viagens ele tem esse lado social, né?
Tem esse lado social na maioria das viagens, como na viagem de Mônaco ele falou, porque ele, Leão XIV lançou a sua primeira exortação apostólica, chamada de Lex Titi, que trata do amor preferencial aos mais pobres e vulneráveis. Então, de Lex Titi. É uma exortação apostólica do Papa Leão. E ele trouxe isso, ele foi até o Principado de Mônaco, que é uma região rica, mas abastada financeiramente, e levou essa responsabilidade para Mônaco, de cuidar dos países, das nações mais pobres também.
Tocando as pessoas, né?
Tocando as pessoas. Essa viagem a Mônaco, ela foi uma viagem mais curta. Foi uma viagem de um dia apenas. Já, como eu falei, na viagem que ele fez à Turquia, o Líbano teve o caráter mais ecumênico, de promover a unidade entre os cristãos, o que é a pregação do Evangelho, porque é a vontade de Jesus Cristo. Porque que Jesus Cristo rezou pela unidade da Igreja, das pessoas. Que, Pai, que eles sejam um como nós somos um. Então, Cristo ele fez essa oração. Então, é um desejo de Cristo, que requer um esforço muito grande. Mas, por exemplo, quando ele viajou à África, o Papa Leão, ele fez alguns discursos importantes, como, por exemplo, em relação à advertência das práticas de mistura de religião, que o Papa ele falou sobre, por exemplo, a enculturação. O que é enculturação? É quando a gente pega uma determinada cultura de um povo e o cristianismo ele ilumina sem massacrar a cultura de um povo, né? Então, o cristianismo, ele consegue se comunicar com os povos, também se comunicando com essas culturas. Mas o Papa também alertou que é já mais uma posição muito tradicional da Igreja em relação à mistura de religiões, mistura de cultos. Então, ele fez essa advertência na África. Então, em sua visita aos Camarões, ele alertou contra a mistura da fé, contra as práticas esotéricas e gnósticas, e chamando-as de contrária à doutrina católica. Então, ele fez essa advertência durante uma homilia no aeroporto de Bamenda. Ele disse também o seguinte...
É considerado o seu melhor discurso?
Não digo o melhor discurso, mas um discurso de impacto digamos assim, mais tradicional, alinhado à questão mais tradicional, ao povo tradicional da Igreja. Então ele trouxe isso, né? Obedecer a Deus.
Diferente do Papa Francisco, Vinícius, desculpa te interromper, mas o Papa Francisco, ele tinha uma coisa muito liberal, assim, né?
Eu não digo que seja diferente do Papa Francisco.
Não.
É diferente da imagem que a imprensa
criou
em relação ao Papa Francisco. Porque veja bem, o Papa ele promove o diálogo, o respeito aos povos, mas ele faz essa advertência também. Essa advertência em relação à mistura de fé, que é questão da doutrina católica. A doutrina católica prega isso. Mas setores mais tradicionalistas, digo de extremo na igreja, né, tradicionalistas, principalmente referente àqueles que se opõem ao Concílio Vaticano II, acham que o Concílio Vaticano II afrouxou essa questão em relação à mistura de fé, ao diálogo religioso. Então, tem mais uma... esses grupos de setores tradicionalistas, contrários ao Concílio Vaticano II, eles têm uma posição que não é tão aberto ao diálogo interreligioso. E o verdadeiro diálogo interreligioso promovido pelo Concílio Vaticano II e pela Igreja, e também pelo Papa Francisco e Papa Leão XIV, é justamente um diálogo que procure se abrir a comunicação com as diferentes culturas, as diferentes religiões e povos, mas de forma que a gente pregue aquilo que a gente acredita, sem uma imposição tão feroz, né? Tentar, por meio do diálogo, levar o evangelho para esses povos, essas culturas, e deixar com que as pessoas, os povos, culturas, membros de outras religiões, pela sua própria liberdade de consciência, cheguem ao conhecimento da verdade da fé católica. Né? O conhecimento da verdade. Mas,
eu só queria entender uma coisa. Sim. Dentro da política da Igreja.
Sim.
Do movimento da Igreja. O Papa Francisco e o Papa Leão XIV. Sim. O Papa Francisco, a gente pode dizer que ele era de uma linha mais liberal e o Papa Leão XIV de uma linha mais tradicional?
Olha, assim, na questão... Porque eu creio da seguinte forma. A grande imprensa, os veículos midiáticos, quando o Papa é eleito e eles começam a acompanhar um pontificado, sempre fica querendo enquadrar em rótulos. Eu digo o seguinte, que o Papa Francisco e o Papa Leão, eles possuem carismas e modos de se comunicar distintos. Não quer dizer que eles irão divergir no mesmo conteúdo. Eles possuem o mesmo conteúdo, porque é a posição da Igreja. Então, eu creio que em algum momento o Papa Francisco ele não tenha divergido da posição oficial da Igreja. E o que o Papa Leão faz, talvez, isso é questão, posicionamento, minha visão, né? Particular, é que o Papa Leão, ele fala com um pouco mais de clareza, deixa mais claro do que o Papa Francisco, para os veículos de imprensa. Então, seria, não pelo Papa Francisco ser mais liberal, ou o Papa Leão ser mais conservador, mas um modo de comunicação, eu acho que é a grande distinção.
Perfil humana, né? Cada um tem o seu jeito, né?
O jeito de falar.
Como está o seu jeito de falar. A gente estava falando sobre os discursos proferidos de entrevistas de maior impacto nas viagens. Essas entrevistas, esses discursos, avançam no sentido de definir o propósito da Igreja Católica, Vinícius?
Acredito que sim, porque esses propósitos eles são colocados a depender da necessidade do tempo. Então, cada viagem ela tem sua importância no tempo e na circunstância em que ela é colocada. Então, creio eu que sim, tem esse propósito. Acredito que, como se trata da questão espiritual da Igreja, há uma condução do Espírito Santo. E creio que vai sendo colocado esses pingos nos is, essas dúvidas que vão sendo dirimidas. Existe toda uma expectativa de quem está de fora da Igreja e também de quem está dentro sobre aquilo que a Igreja irá comunicar. Então, constantemente, essas viagens servem muitas vezes para colocar o posicionamento da Igreja, dialogar. O Papa Francisco, na sua época, viajou para o Iraque. Então, quando ele viajou para o Iraque, se eu não me engano, no ano de 2000, em 16, 17, eu não me lembro bem um ano que ele viajou, mas acho que foi antes da pandemia. Então foi uma viagem significativa naquele momento, um país que estava mergulhado em um conflito. E o Papa Leão trouxe todas essas viagens com propósito, sempre comunicando algum ponto distinto, né? Mas importante para aquele momento. Então, acredito também que essa viagem, a primeira que ele fez, a Turquia e o Líbano, o Papa Francisco faria essa viagem, mas veio a falecer naquele momento, né, no meio do Jubileu da Esperança. Já e os 1.700 anos do Concílio de Nicéia foi no ano passado, né, 2025. Então, o Papa Leão XIV assumiu esse momento. Então, foi uma viagem de continuidade ao propósito do Papa Francisco, que tinha essa marca talvez mais evidente do diálogo interreligioso, né? Então, Papa Leão deu essa continuidade a esse diálogo interreligioso. E as viagens que vão se sucedendo agora sejam viagens que possuem mais essa marca. Tanto é que o Papa Leão ele foi para a África e quis visitar primeiro a Argélia, que foi a terra de Santo Agostinho. Papa Leão, ele é agostiniano. E Santo Agostinho foi bispo de Hipona, da Argélia, né? Ele nasceu na Argélia. Então foi uma viagem também significativa para marcar esse carisma dele, né? Esse carisma de agostiniano.
Jeito de ser. Vinícius, teve algum momento dessas viagens? Ou teve alguma dessas viagens foi mais tensa do que outra?
Olha, eu creio que a viagem de maior tensão tenha sido, de fato, essa viagem apostólica à África. Engraçado que ele viajou para a África, para a Argélia, e teve que lidar com uma questão de diplomacia, né, com o presidente norte-americano, com a maior potência militar do mundo, que é os Estados Unidos atualmente. E o Papa tratou justamente de uma questão de guerra justa, que é um conceito de Santo Agostinho. Eu falei isso no primeiro bloco, né, anteriormente. E ele teve que lidar durante essa viagem com essa questão. E também em seus discursos, falando fortemente contra... ele falou que existe um punhado de tiranos que está governando o mundo, né? No momento. Falou da necessidade de diálogo, conforme eu falei também. Então ele se posicionou nesses discursos, não de uma forma diretamente a Trump, mas respondendo talvez indiretamente às colocações do presidente norte-americano. E também ele foi indagado durante essas viagens a respeito dele ter se encontrado com líderes militares, né, com políticos que são ditadores. E colocando ele algumas indagações como se uma pessoa que fechasse os olhos. E o Papa Leão respondeu com muita elegância também e clareza, dizendo que o mundo não sabe o que a Santa Sé faz nos bastidores ao tratar com políticos que são controversos, no sentido diplomático, de poupar as vidas, de buscar soltar os presos políticos, de conversar com esses políticos mais de difícil, né, diálogo.
Ou seja, trabalha politicamente nos bastidores e a gente não tem noção do que acontece, né?
Foi o que ele falou, ele afirmou isso. Essa a importância da Santa Sé na diplomacia em prol dos direitos humanos, de fato. Em prol de promover a justiça e dialogar, porque não adianta você bater de frente um Estado, né? Bater de frente com governos antidemocráticos. Então é necessário dialogar, agir com prudência. Prudência é uma virtude cristã. Então ele mostrou essa prudência.
O Vinícius, desculpa, é porque a gente está falando de um ponto que é o hábito, a rotina do Vaticano, mas a gente percebe isso claramente, essa atuação política, esse trabalho de bastidor aqui na Bahia também, né? O nosso cardeal, ele está sempre intermediando, se colocando, buscando diálogo. É uma postura, é uma rotina da igreja, né?
Sim, sim.
No mundo.
É uma rotina da igreja. Acredito que o cardeal Dom Sérgio também leve como inspiração o carisma de Papa Francisco e Papa Leão XIV. E sabemos que aqui em Salvador, a nossa cidade, é uma cidade que possui diversas questões, né, de âmbito religioso, e que se os bispos trouxerem de uma forma tão evidente, possa ser que a sociedade não queira. Então, toda a Igreja Católica, ela tem que agir com prudência, né, quando a gente trata de política no mundo inteiro, com a prudência para saber dialogar, poder promover a justiça frente ao mundo secular.
Ser político, né? É o jogo de cintura da política, né? E a gente vê isso muito claramente. Vinícius, eu preciso chamar o segundo break comercial.
Ok, sim.
E na volta, eu queria colocar para você dois pontos. Primeiro, se o Papa João Leão XIV, se ele tem atraído jovens para a igreja nessas viagens, qual é a postura dele, quais são as ações dele nesse sentido e para onde mais ele vai? Quais são as próximas viagens? Eu volto com o Vinícius em instantes. Sim. Até já.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
Muitos estão buscando seu destino e outros são destinados a buscar os que encontram suas raízes e os que vão para enraizar. Há maneiras de ir à Europa, mas não tantas de voar, porque voar é parte do seu destino e isso vai te libertar.
Brisa, sol, terra e mar te esperam na costa do Sauípe. Você não precisa de férias para curtir o paraíso. Coloque os pés na areia, encante-se com o espetáculo da natureza. Se delicie em um resort all-inclusive pertinho de você. A costa do Sauípe é sua e tá pronta para te receber. Costa do Sauípe, Bahia de verdade.
Preparado para uma festa junina inesquecível? Forró da Sagrada. Dia 30 de maio, a partir das 16 horas, na Capela da Sagrada Família, no Garcia. Vai ter comidas típicas, bandas de forró, reza de Santo Antônio e muita diversão. Adquira seu ingresso, concorra a um balaio junino e ajude na reforma da nossa capela. Forró da Sagrada. Não perca! Mais informações e ingressos na Secretaria da Capela ou ligue 4009-6612.
Na Excelsior FM 106.7, você tem as transmissões esportivas mais completas e emocionantes e a melhor cobertura do seu clube do coração. Jornada Esportiva Excelsior. Como equipe Excelsior de olho na bola.
De olho na bola.
Narradores, repórteres, comentaristas, plantonistas, editores, operadores, sempre com a melhor cobertura para você. Jornada Esportiva Excelsior 106.7. Como equipe Excelsior de olho na bola. Coordenação Raimundo Rui. Comando Walter Queiroz. Por onde o esporte anda, a Excelsior comanda.
Cadê meu celular?
Vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Brisa, sol, terra e mar te esperam na costa do Sauípe. Você não precisa de férias para curtir o paraíso. Coloque os pés na areia, encante-se com o espetáculo da natureza. Se delicie em um resort all-inclusive pertinho de você.
A Costa do Sal IP é sua e tá pronta pra te receber. Costa do Sal IP, Bahia de verdade.
Muitos estão buscando seu destino e outros são destinados a buscar. Os que encontram suas raízes e os que vão para enraizar. Há maneiras de ir à Europa, mas não tantas de voar. Porque voar é parte do seu destino e isso vai te libertar.
Estamos apresentando na Rádio Excélsio e Cardeal FM, Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Heloísa Braga.
Tá, Vinícius Arnaud. Você pode ouvi-lo num quadro que ele tem sobre a agenda do Papa no programa Entre Amigos e também no programa Vida e Fé, aqui na Rádio Excélsior. Ele também apresenta o podcast Voz e Missão, criador de conteúdos digitais. E o papo hoje é extraordinário, porque a gente está falando sobre as viagens do Papa Leão XIV, por onde ele tem caminhado, o propósito das viagens do Papa, o que, que ele tem colhido a partir dessas viagens. Vinícius, qual o impacto mundial dessas viagens do Papa?
Acredito que o impacto...
Para a igreja.
Para a igreja, né? Então, você tinha me perguntado sobre o Papa e, por exemplo, até os jovens. Ele faz suas visitas, nas suas visitas pastorais que ele fez na Itália, também nas comunidades na África. Ele sempre, constantemente, faz a visita aos jovens, dialoga, também aos doentes, idosos, nos asilos. Então, o Papa Leão, ele tem promovido esse impacto de dar a continuidade ao que o Papa Francisco promoveu, que foi a Igreja em Saída.
Uma imagem bacana para a Igreja, né? Porque consolida uma imagem muito boa para a Igreja Católica, né?
Muito importante, porque a Igreja, ela precisa também ser uma Igreja de saída. Todos nós também, né? Que todos os católicos precisam sair também, não ficar somente dentro do culto. É que o culto, claro, é necessário, muito importante. Tudo começa pela liturgia da igreja. E o Papa Leão, ele tem esse zelo pela liturgia muito grande de promover, de falar sobre a importância do zelo, do estudo, né, na liturgia. Mas é como no episódio da transfiguração de Jesus, em que os apóstolos, três apóstolos, né, Pedro, Tiago e João, rezaram no Monte Tabor e viram Jesus se transfigurar. E ao lado de Jesus estavam Moisés e Elias. E Pedro queria ficar ali, continuar ali no Monte Tabor, né? O que está muito bom de ver Jesus transfigurado, né? Naquele momento de oração que é muito bom. Em Madrid, Barcelona, ele irá inaugurar a nova torre da Basílica da Sagrada Família, lá na Espanha.
Ai, que mara, em Barcelona. Que em extraordinário, Barcelona. Meu Deus. Queria estar lá.
Também ele também visitará as Ilhas Canárias, que é um antigo desejo pessoal seu e de seu antecessor, Papa Francisco. Também visitará as cidades de Tenerife e Gran Canária. Também fará uma viagem ao Uruguai, à Argentina, ao Peru e ao México. Será uma data ainda este ano, mas é uma data a definir, e que é previsto que o Papa visite os países latino-americanos, como anunciado, durante
e
a visita.
Brasil!
Tão Brasil, pelo que eu vi, ficou de fora, por enquanto.
Tão pertinho. Por que ele não vem?
Mas ele vai lá para a Argentina, vai se encontrar com Javier Milei, o presidente argentino, né? Também, Leão XIV deve visitar também o Uruguai. São países que o Papa Francisco iria visitar, nunca visitou durante o seu pontificado. O Papa Francisco era argentino, mas não visitou a Argentina. Então, o Papa Leão fará essa visita. E essa falar uma passagem pelo Peru, já que o Papa ele tem sim uma história no Peru, que ele foi um missionário, foi bispo lá em Chiclayo, no Peru, né? E trouxe essa característica como cardeal e bispo na época de um bispo presente nas comunidades, presente junto ali com o povo. Então essa característica de estar